gastar um tempo na palavra do Senhor. Nós vamos voltar sobre a vida de Moisés, capítulo 5 e 6, nesta manhã, mas eu não vou ler todo o capítulo, mas os primeiros versos do capítulo 5, verso 1 até verso de número 5. Eu tenho lido, irmãos, e cada vez que eu leio, eu me aprofundo mais para conhecer melhor sobre este assunto que é tão importante para a nossa vida. Há pessoas que dizem, ah, nós hoje estamos só nos evangelhos, na graça. Você não pode pensar dessa maneira, você tem que saber que a Bíblia é um todo, do princípio ao fim. Então você tem que entender que não há nada no novo que não tenha no velho, e nada no velho que não tenha no novo. Está sempre ligado, que é a orientação de Deus. Capítulo 5, Moisés e Arão fala a Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhes ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo o seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito e vocês estão distraindo das suas tarefas. Oremos. Nosso Deus e Pai, abençoa esta curta meditação para que nós possamos sair daqui um pouco mais orientados sobre a tua palavra e os princípios que regem a vida do teu rebanho. Abençoa, portanto, a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que toda mudança, quando temos que mudar, há uma dificuldade, não é? Quando você tem que mudar de sua casa para um outro lugar, há uma dificuldade. Você nem sabia que tinha tanta coisa dentro de casa, né? E tem coisas que você quer levar e que não vai precisar nunca. Mas é o apego, não é? A pessoa é tão apegada que não quer se deixar aquilo. Então leva coisa desnecessária. Então a luta que temos, né, de sair de um endereço para outro endereço, isto é o que aconteceu com eles. Eles estavam muito enraizados no Egito, a vida deles estava presa, e agora dificuldade para sair. Daí você vê como Deus trabalhou para tirá-los de lá, porque Deus tinha que criar algo para desalojá-los, para tirar o coração deles do Egito, porque o Egito nos prende muitas vezes. Então eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho sobre este assunto. Antes de entrarmos, portanto, no assunto, vamos ver algo que muito importante, que foi no capítulo de número 4, verso 29, 30 e 31. Dá uma olhadazinha para você, silenciosamente. Capítulo 4, vou repetir para você saber, verso 29, 30 e 31 diz: então se foram Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras do Senhor que ele tinha dito a Moisés, E este fez sinais à vista do povo. E aqui no verso 31 diz: e o povo creu, tendo ouvido o que o Senhor havia visitado aos filhos de Israel, e lhes vira a aflição, e inclinaram e adoraram. Eu achei isso aqui fantástico. Eles levaram para o povo o recado de Deus, reuniu os anciãos, que é o que tinha a voz mais alta sobre o povo, e disse para eles tudo o que Deus falou. Então eles foram, falaram com o povo, dizendo para o povo o que Deus tinha feito ou falado. Isto é muito importante, irmãos, que a gente comece a entender a razão de Deus tirar o povo de lá e o sacrifício que era eles saírem de lá. Por isso, tiveram que fazer um trabalho de base, de orientação, para que eles pudessem sair. Eu queria então dizer para os irmãos nesta manhã, como é difícil você deixar o Egito, né? O Egito tem um poder de prender a gente, né? São os hábitos, as coisas do passado, né? Até para você tirar uma roupa do guarda-roupa que você já não veste há muito tempo, você tem uma dificuldade, né, de tirar aquilo dali, né? E deixa aquilo ali que você nunca mais vai usar, nem quando morrer, porque certamente não dá para vestir. Mas a pessoa se apega. A vida cristã, você tem que se liberar para servir a Deus. Você tem que deixar tudo para trás e seguir agora uma nova jornada como cristão. Portanto, este capítulo 5 e 6 foi uma prova grande para Moisés e Arão, pois eles iriam enfrentar Faraó e a sua tirania, mas havia um povo, irmãos, isso é o importante, afligido, e eles foram para criar ânimo no povo e criar neles o desejo de sair do Egito. Olha que trabalho árduo, né? De Moisés e Arão. Criar no povo um espírito novo e dizer para eles: o Egito não é o lugar de vocês. Vocês estão no lugar errado. Deus tem um lugar melhor para vocês. Mas como isso é difícil, não é, irmãos? Como isso é difícil. As pessoas tirar as raízes do lugar onde estão, não é assim? Quando você fala do evangelho para uma pessoa, não é assim. A pessoa luta para não aceitar, né? Tudo que você fala, ele contesta. Por quê? Porque ele está tão enraizado, ele está tão comprometido com este mundo, está tão prisioneiro, que realmente ele tem dificuldades. Portanto, eles foram lá para dizer: Deus tem um projeto melhor para vocês. Deus tem uma terra melhor para vocês viverem. E eu quero que vocês entendam, vocês precisam sair daqui. Portanto, esses primeiros encontros com o Faraó não foi bem aceito e até muito agressivo. Olha para a Bíblia, você está com a Bíblia aberta? Olha para a Bíblia. Olha como foi agressivo o Faraó. Verso 2, o que que ele disse? Leia, verso 2: quem é o Senhor para que ouça a sua voz e deixe a Israel? Quem é ele? Eu nem sei quem é esse camarada. Olha que coisa triste, né, irmão? Versículo de número 2, 3 e 4, vamos ver o que que ele está dizendo mais aí. O que que ele diz mais? O Deus dos hebreus, verso 4: por que, Moisés? Você está atrapalhando o meu trabalho, Moisés. Moisés, você está atrapalhando o meu trabalho. Deixa o povo trabalhar. Irmãos, é assim que acontece. Como é difícil você tirar uma pessoa das suas raízes, onde ele está vivendo ali, sofrido. Então, este é o nosso assunto desta manhã. Moisés e Arão disseram: Faraó, você não sabe quem é Deus. E foi Deus quem permitiu Faraó apertar o povo. Isso você não entende também. Faraó apertou e disse: dá mais trabalho para essa camarada, estão ociosos. Foi Deus que permitiu. Ouça o que eu vou te dizer nesta manhã. Há coisas na nossa vida que acontecem porque Deus permite, para nos desalojarmos de situações na nossa vida. Às vezes acontece e a gente: ah, por que que Deus fez isso comigo? Ele está tentando te ajudar. Ele está tentando dizer: você precisa se cuidar. E por isso que acontece certas coisas na nossa vida. E a gente: ah, mas eu sou crente há tanto tempo, eu estou passando por isso. É assim que Deus age, para poder nos cuidar e ajudar a gente a trabalhar melhor a nossa vida cristã. O trabalho para o povo, ele estava ali. Moisés diz, Faraó diz: rapaz, deixa esse povo trabalhar, não atrapalha não. E aqui diz no verso de número 9, aliás 6, Faraó aflige os israelitas. Então você tem que entender que aqui Deus permitiu, porque se Deus não fizesse isso, eles não iriam sair, não é isso? Quando você acasa, desculpe o que eu vou dizer agora, quando a casa enche d'água, né, a gente se mexe, né? Ô, rapaz, ou eu vou levantar o pé. Por quê? Porque chega um momento que você não pode ficar ali. É assim que acontece com a gente. Então Faraó afligiu, ele disse, verso número 6, naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem palha para si. E ele disse no verso 8, e exigirei deles a mesma quantidade de tijolos. Que até então, quando eles faziam, havia ajudante para pegar palha, para acender o fogo, para queimar os tijolos. E ele falou: agora não, vamos fazer o seguinte, daqui por diante eles têm que fazer por conta própria, e eu quero a mesma quantidade. Esta foi a maneira que Deus fez para que tirasse o povo, porque o alvo de Deus era levar o povo para um lugar melhor. Portanto, no capítulo 6, Deus disse para Moisés: leve esta palavra de esperança para o povo. Vire a página para o capítulo 6, por favor. Ele disse aqui: leve uma palavra de esperança para o povo. Capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Aí vem no verso 2, falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitarão como peregrinos. Ainda ouvi o gemido deles. Diga lá ao povo que eu ouvi o clamor. Este clamor chegou até a mim, Deus dizendo, e eu não posso mais permitir que o meu povo viva assim. Queridos irmãos, é muito difícil você ouvir o que Deus fala, porque Deus tem o melhor para nós, mas nem sempre nós queremos o melhor, porque o nosso senso de melhor é humano, e o senso de Deus é espiritual. Ele quer nos colocar em segurança, Mas nós gostamos de viver uma vida de riscos. Infelizmente, essa é a realidade. Então o Senhor diz, leva esta palavra de esperança para o povo. Diga, gente, Deus mandou dizer a vocês que eu vou tirá-lo da escravidão com mão forte. Eu vou tirar vocês de lá. Eu não vou permitir mais que vocês fiquem aí. Então ele vai ao povo e diz, gente, Deus disse que tem uma terra melhor, tem um lugar melhor para vocês, e eu quero que vocês entendam isso. E é assim que agiu para poder tirá-lo do Egito. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Deus disse para, agora vocês vão ver o que eu vou fazer. Moisés, vocês vão ver o que eu vou realizar, e isto vai mexer agora com o brilho de Faraó. Capítulo 6 que nós estamos. Então disse Deus para agora, verá o que vou fazer com o Faraó. Primeiro, verá o que farei. E aqui nós temos alguns princípios. No verso 6, dá uma olhada no verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Deus e vos tirarei. Primeira palavra, eu vou tirar você deste sofrimento. Eu vou tirar vocês desta escravidão. Deus está dizendo para mim e para você, eu vos tirei da escravidão. Eu tenho o melhor para vocês. Está no versículo 6. Eu tirarei vocês. Que palavra mais forte do que essa, irmãos? Que promessa? Eu vos tirarei. Segunda palavra que ele disse, eu vos trarei para mim. Eu vou cuidar de vocês. Que promessa extraordinária, né? Que a gente tem de, eu vou cuidar de vocês. Eu vos tirarei deste sofrimento. Eu vos trarei para mim. Outra palavra, eu vou resgatar vocês. Vocês estão presos, mas eu vou resgatar. Que coisa fantástica, não é, irmão? Quando você vê, acontece às vezes alguns acidentes, né? E você vê o bombeiro ou alguém vai lá para resgatar aquelas pessoas, né? Que coisa fantástica, né? Pessoa está lá no sofrimento, ele vai lá, mergulham e traz aquela pessoa de volta. É assim que Deus fez com Israel. Eu vos tirarei, resgatarei e mais, e vos levarei para minha terra, a terra que eu tenho dado a vocês. Eu vos levarei. E ele disse mais, eu vou dar a vocês o melhor. É assim que eu creio em Deus, irmãos. A vida cristã é uma coisa maravilhosa. A gente quando aceita o evangelho, a princípio a gente não entende muito, mas depois você com o decorrer dos anos, você vai ver como Deus faz, né? Como Deus libera a vida da gente, né? Como Ele transforma, né? Quantos aqui pode dizer, eu fui transformado? Porque você não era grande coisa, né, irmão? Como eu, né? Na verdade, como Deus mudou, né? Quantos aqui gostava de ficar num forrozinho? Alguém aqui gostava de forrozinho? Oh, mas tem uma turma de forrozeiro boa aqui, rapaz. Né? Quantos estão aqui que você gostava de um golezinho? Levanta a mão. Pode levantar, não fica com vergonha não. Coisa boa, né? Ele tirou. Tem uns aqui que eu acho que nunca aconteceu nada com eles. Já nasceram santo. Quantos gostavam de um bailezinho? Levante a mão. Rapaz! Uma boa. Mas que baile é bom, é, né? Verdade? Meu Deus. Noite inteira. mas Deus resgatou. Oh, louvado seja Deus! Ele tirou você. Ele disse: você não vai viver essa vida, porque eu tenho um projeto melhor para a sua vida. Então nós estamos dentro de um projeto divino. Ele está cuidando de cada um. Moisés disse para o Senhor: olha que coisa, aqui nós temos uma palavra muito, muito séria. No capítulo 6, ainda no capítulo 6, eu estou aqui devagar porque eu estou controlando aqui o meu trabalho. Versos 11, 12 e 13. O que é que diz aí? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, fala-lhe, deixe sair a sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, o que que ele fez? Leia, por favor, verso 12. Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não me deem ouvido, como pois me ouvirão a Faraó, e não sei falar bem. Ele coloca as dificuldades que, né, que todo ser humano coloca. E no outro verso, de número 13, diz o quê? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, lhes deu um mandamento. Ele disse: eu já programei tudo, rapaz. Ele disse: Moisés e Arão, não sei se tinha aquela palavra naquela época, fala sério, eu tenho um projeto. A única coisa que você vai fazer é obedecer. Faz o que eu estou te mandando, vai dar certo. Porque nós somos mestres em colocar dificuldade. Não é assim? Essa semana eu fui fazer compra, como de costume, no Mundial. Porque lá o seu troco é maior. E eu olhei uma placa na entrada: vagas para pessoas trabalharem. E eles botam lá a exigência. O que que aconteceu? Eu fiquei olhando. E muitas vagas. Traga o seu currículo necessário. Ensinamento básico, né, primário, bem completo. Mas ele colocou alguns obstáculos. É para ser, gerenciar partes. E tinha que ficar até o encerramento da loja. Para fechamento. Está lá as vagas, muitas. Faça o seu currículo. Mas a maior parte das pessoas, quando vai trabalhar, a primeira pergunta que ele faz é: de segunda a sexta? Um cara desse não quer trabalho. Como é que pode? É de segunda a sexta e 3 horas da tarde quer parar de trabalhar para ir embora. Não é assim que funciona. Quem quer trabalhar, não faz questão de horário. Ele precisa trabalhar. Se ele for bom, ele vai dizer assim: não dá para me ficar aqui a noite inteira não fazendo alguma coisa? Esse é o bom de trabalho. Mas toda pessoa que começa a questionar: eu estou aqui ralando, o patrão está ficando rico. Ué, você está comendo da onde? Onde é que você paga as suas contas? Não é lá do trabalho? Não é da empresa do patrão? Que investiu o seu dinheiro? Então, o questionamento não vale, não é verdade? Ele disse aqui: bicho, não posso ir porque eu estou trabalhando. Até domingo eu tenho que trabalhar. Ele é engenheiro, trabalha numa área da Petrobras, não é isso? E ele deu um problema lá, sua área é o quê? Mecânica. Deu um problema numa máquina lá. Ele foi requisitado, não pode nem em casa, fica lá, até botar a máquina para funcionar. Mas também, no final do mês, meu Deus, ele tem que levar uma bacia para poder trazer o dinheiro. A gente querendo ganhar, mas não quer trabalhar. A gente que não quer trabalhar. E quando você vai trabalhar, você tem que entender que a empresa é que fornece o trabalho. Eu fui comprar aquelas plantas que estão na frente ali. Minha mulher que Aquela grama chama-se grama pelo de urso. Na saída direita, aquelas bromélias, bromélia não, é bromélia mesmo, né? Orquídeas. Eu fui comprar aquelas orquídeas. Uma loja lá cheia de orquídeas. E eu fiquei vendo o preço, peguei, bonita, escolhi, tá. Mas eu fiquei vendo quantas pessoas estão trabalhando. E eu comecei a contar quantos funcionários. Aí a pessoa, mas essa orquídea está cara. Como é que ele vai pagar empregado? Se ele não ganhar. Não é verdade? Se ele não ganhar, como é que ele vai pagar os empregados? E eu fiquei vendo muitos empregados trabalhando. E eu fico fascinado quando eu vou num lugar. Fui no Mundial, eu perguntei, quantas pessoas em média trabalham aqui? Ele falou, aqui uma média de 300 funcionários. E uma moça da caixa, uma moça, eu falo, uma senhora, ela parece crente. Ela começou com ela, eu entrei no assunto com ela, ela falou, as pessoas não sabem que se um patrão aqui pagar 1.500 por mês, custa 4 mil para eles a nossa vida. Ela tem noção, porque é quanto custa para a empresa. De onde ele vai pagar isso? Do trabalho. Só para você entender, eu estou tentando dizer aqui, que é assim que funciona. Trabalho é assim. Deus disse, Moisés, você está com muito baixo astral. Seu baixo astral está muito grande. Porque você está dizendo que o povo não me ouve. Como é que não ouviu o faraó? Como é que vai me ouvir? Moisés, sou eu, Moisés. Eu vou acelerar um pouquinho que eu quero ouvir o grupo cantar mais uma canção. No capítulo 7. Deus chama Moisés e dá um chega para lá nele. Dá uma olhada aí, por favor, no capítulo 7, o que ele diz? Apesar de ele estar reclamando, então disse o Senhor a Moisés, vê que eu te constituo como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Meu Deus. Já tinha visto esse versículo? Que coisa fantástica, não? Coisa fantástica. Ele falou, rapaz, eu estou te fazendo você como eu. O que você vai falar com o faraó não é você falando, sou eu falando, porque eu vou te dar o meu poder para que você possa falar. E se você não sabe falar, eu dou um profeta. Seu irmão vai falar melhor. Porque o irmão foi criado lá no meio da turma, sabia a língua. Eu vou te dar. Então, irmãos, esta é a capacidade que Deus nos dá para servir a Ele. Ele coloca sobre nós o seu poder para poder viver cada dia. Portanto, apesar de Moisés lutar para não obedecer a Deus, disse para Moisés, eu vou te fazer como eu vou te fazer um homem com poder, e isto vai acontecer. Deus disse, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que eu possa agir contra os meus, eu vou dar os meus sinais. E aqui nós temos então, a partir daqui, vai começar um outro trabalho. E eu fiquei olhando ali, eu estive lendo todos esses sinais aqui. Deus disse assim, eu vou machucar Faraó com meus sinais, e a hora que eu lançar todos os meus sinais de poder, você vai ver que o Faraó vai tirar vocês daí e vai querer vocês longe dele, porque o poder de Deus iria alcançá-los. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão. Saiba que você não está na mão de um pastor, você não está na mão de diácono, você está nas mãos de Deus. O seu governo é ele.